Fala, gente, tem muita coisa aí que você fala sobre emagrecimento e no vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo o que é que eu acho que faz sentido nessa quantidade toda de informação e o que não faz sentido. Então eu vou compartilhar contigo aqui um pouco da minha perspectiva, associado, claro, a evidências científicas, do que é um processo de emagrecimento realmente saudável, tá? Então, a primeira dica é que um processo de emagrecimento ele deve ser lento e não rápido. Se você vê por aí, você vai ver, principalmente produtos da indústria do emagrecimento, você vai ver um apelo para resultados rápidos no curto período de tempo. A verdade é que para você realmente ter um emagrecimento que ele seja saudável e principalmente sustentável, porque a maioria das pessoas se preocupam em perder, mas se esquecem que também tem que manter a perda de peso. Então, a busca pela perda de peso rápido, ela vai até vai gerar algum resultado para quem fizer aquele protocolo todo, mas é provável que a pessoa reganhe esse peso ao longo do tempo. Então, se você quer realmente ter mudanças de estilo de vida, isso vai levar um tempo. Você não vai construir o hábito de comer alimentos mais saudáveis e mudar teus hábitos alimentares e passar a fazer atividade física regular, melhorar o teu sono e outras coisas que estão envolvidas com o estilo de vida de uma hora para outra. Dependendo da mudança que você deseja fazer, isso vai levar 2 meses, 3 meses para realmente você para aquilo se consolidar, você fazer aquilo de uma forma mais automática, tá? A segunda coisa que eu acho que acredito ser bastante comprometedora do processo todo é procurar fazer exercício físico, atividade física apenas com o propósito de perder gordura e perder peso, secar a barriga. Tem até um livro muito legal que eu li sobre isso, de uma autora, eu acho que é americana, e ela ressalta bastante essa questão que não é legal a gente pautar a prática, centralizar a prática de atividade física só nisso, porque o nosso cérebro ele é movido por benefícios rápidos, né? E o processo de emagrecimento e perda de peso são processos que eles levam algum tempo para acontecer. Então, quando a gente fica fixado muito nisso, a gente acaba se frustrando porque não consegue aquele resultado, não consegue alcançar aquela expectativa que a gente gerou. Então, por isso é muito comum as pessoas, sei lá, irem na academia e com aquela afobação toda, principalmente agora no início do ano. E ao longo de semanas ou alguns meses depois as pessoas acabam desistindo. Então, o que você deve fazer é procurar práticas, procurar modalidades que fazem sentido para você. Para de ter essa visão reducionista achando que o mundo do exercício físico e da atividade física gira em torno da caminhada, da corrida e da musculação. Até mesmo na academia, se você for, você vai ter aí outras modalidades que tem dança, aulas de ginástica localizada e etc. Então não fica se limitando só a essas modalidades comuns. Procura aí fazer esportes coletivos, vôlei, basquete, futebol, CrossFit, por exemplo, é uma modalidade bacana, mas deve ter um pouco, você deve ter um pouco de cuidado e achar um box legal que passe para o protocolo de treino que seja adequado para você. Treinamento funcional, enfim, tem um bocado de coisa. Dança de salão. O importante é que você se movimente da maneira que fizer sentido para você, de modo que aquilo não te motive, porque se a gente ficar só bitolado na motivação, a gente fica refém dela, a gente acaba não fazendo quase nada. Se esperar o momento certo para estar motivado, a gente também não faz nada. Mas que te cause certo prazer, que você fique mais leve depois que você fazer aquela atividade física, você sinta a redução de estresse, aquilo te ajuda a ter mais disposição no dia a dia. Então, não fica muito preocupado com a perda de gordura e a perda de peso nesse processo todo. Se você conseguir manter a consistência e a regularidade nesse tipo de modalidade que faz sentido para você, associado, claro, a outras mudanças no estilo de vida, que eu vou mencionar, você vai conseguir a perda de peso, que ela será um pouco mais lenta em relação ao que a gente acha, em relação à nossa expectativa até mesmo. A gente tem expectativa às vezes de perder peso muito rápido. Ela vai ser um pouco mais lenta, mas vai ser um processo mais duradouro. Vai ser um processo que você vai conseguir sustentar a perda de peso que for ocorrendo. Você vai conseguir adquirir realmente hábitos alimentares e hábitos de estilo de vida que vão te ajudar a ter uma vida realmente mais saudável, beleza? Uma outra coisa que me incomoda bastante também é ter aquela mentalidade de no pain, no gain. Sem sofrimento você não tem resultado. Para mim é algo insano você procurar se torturar fazendo exercício físico para você poder perder peso. Isso para mim não existe, apesar que eu já fiz isso há algum tempo da minha vida e já tentei fazer isso com meus alunos. Mas é algo que assim eu não tinha uma noção mais ampla desse processo todo. Então, tira essa mentalidade que você precisa fazer sempre um treino intenso, sempre um treino pesado. Se não for um treino pesado, se você não suar e etc., se você não se cansar, aquele treino não vai valer e não vai adiantar de nada. Lembra alguma coisa importante? O mais importante aqui é a consistência. Então, se você manter a consistência e também já é provado cientificamente que exercícios de baixa intensidade você consegue sim perder peso, similarmente a exercícios de alta intensidade. E se você se engajar em alguma atividade de alta intensidade, que seja por escolha sua. Tá aí a galera do CrossFit, que é um treino pesado e muita gente faz, ninguém tá ali porque tá obrigado. A galera gosta de treinar daquele jeito, é pesado e tudo. Cansa pra caramba, mas a forma como a galera, como o pessoal desfruta daquele momento é diferente de uma pessoa que está ali por obrigação. Ela escolheu treinar em alta intensidade daquela forma. Então faz sentido para a pessoa todo esse processo. Então, se treinar em alta intensidade não for escolha sua, for apenas por obrigação, relaxa, faz um treino mais leve, um treino mais moderado, mantenha a consistência que você vai conseguir atingir o resultado que talvez você não está esperando, mas você vai conseguir alguma coisa, tá? O importante é se mexer sempre com consistência. Bom, dica número 3. Acreditar que existem superalimentos e também dietas milagrosas que vão ajudar você a perder gordura da noite para o dia. Então, isso também é outra visão reducionista desse processo todo, né? Então, há muita informação por aí falando sobre os 10 alimentos que ajudam a perder gordura, ou os 10 nutrientes que ajudam você a perder gordura. Toda semana aparece uma dieta diferente, mostrando que essa dieta vai te ajudar a perder 10 quilos em um mês. Então, o que acontece aqui, como eu falei anteriormente, você precisa focar, se você quer um emagrecimento realmente saudável, você precisa focar em mudanças no teu estilo de vida. Então, o foco deve ser no processo, tá? E não no resultado. Fora que esses alimentos todos eles estão inseridos dentro do teu contexto. Você não só come aquele alimento. E fora que também essas dietas que são ditas como milagrosas, elas dão resultado, de fato dão, mas é um resultado que ele fica ali em um período curto de tempo, porque as restrições às vezes são tão severas que você não consegue manter aquela restrição por um período longo, como dieta Dukan, se eu não me engano, e outras com restrição mais severa aí de carboidrato, por exemplo, tá? Então, tira isso da cabeça que não existe nenhum alimento específico que vai fazer com que você queime gordura. Outra coisa também que eu lembrei agora é a questão do suco detox, que falam muito, e dos chás. Os suco detox, eles não vão detoxificar, te ajudar a desinchar, feito dizem por aí, tá? O que eles vão fazer, o que a parte legal deles é que ali você vai consumir fruta e verdura numa refeição só, e isso é excelente aí para uma alimentação saudável. Se você não coar, vai ter aí o consumo maior de fibras, que vai te ajudar também no melhor funcionamento do teu intestino. E um funcionamento bom do intestino e um intestino saudável, ele vai repercutir toda a tua saúde, beleza? Então, suco detox serve para isso. Já os chás, já vi muitas pessoas procurarem tomar litros, sei lá, 1 litro de chá verde por dia. E a recomendação é que se tome de 2 a 3 xícaras. E olhe lá por dia. E assim, eles não têm um impacto muito grande, quanto as pessoas acham, num processo todo de emagrecimento. Ele vai talvez te auxiliar a perder aí 2 a 3 quilos, por exemplo, de peso corporal, que podem ser devido ao excesso de líquidos que você tem e não de perda de gordura em si. Tá bom? Então, pode ser interessante você utilizar chás. Sim, pode ser interessante. Eles podem te ajudar a combater, por exemplo, o excesso de acúmulo de líquidos. Beleza, mas tenha essa noção de que ele não vai ser o ponto central da tua alimentação. Se possível, é interessante que você procure um nutricionista para te auxiliar nesse processo todo, ou se você não tem condições financeiras de procurar um. Faz uma simples reeducação alimentar. Acredito que já tem muita informação por aí, você já sabe o que você deve priorizar na tua alimentação, o que você deve evitar, que é uma outra coisa que as pessoas confundem muito e fica muito com aquela mentalidade de eu posso comer isso, não posso comer aquilo. Na verdade, você tem só que fazer um equilíbrio, né? Tenta comer coisas mais naturais e em contrapartida você reduz o que é mais industrializado. Você pode comer de tudo na alimentação realmente balanceada e saudável, né? Como as pessoas acreditam. Comer saudável não é você retirar o que você acredita que não pode. Comer saudável, na verdade, é ter um equilíbrio entre o que você deve ser predominante na tua alimentação e o que deve ser evitado. Então, você pode comer doce, você pode comer bolo, você pode comer pizza, você pode comer brigadeiro, mas tudo de uma maneira mais moderada. E também vai ter momentos aí que você vai estar a fim de exagerar e tudo bem. Também, esses exageros não vão gerar um impacto tão grande no teu organismo a ponto de fazer com que você ganhe aí 5 quilos da noite para o dia, tá? Então relaxa mais com essa coisa de alimentação e vai seguindo aquilo que faz sentido para você e principalmente procura auxílio de um profissional. Então lembra que quando eu falo de mudanças no estilo de vida que é necessário para esse processo todo, não pensa só em alimentação e exercício físico. Isso vai incluir sono adequado, isso vai incluir gerenciamento de estresse, porque, por exemplo, pessoas em privação de sono e pessoas também que às vezes não sabem lidar com o estresse podem desencadear o chamado coma emocional, que desconta um pouco na comida. Alguns casos de excesso de peso são decorrentes dessa situação. A pessoa geralmente se sente frustrada com alguma coisa, então procura comida, a comida vira uma espécie de indulgência para ela e cria uma espécie de fuga da realidade. Ela procura fugir daquilo através da alimentação e geralmente isso acaba virando uma rotina quando a pessoa não consegue lidar isso sem ser com alimento. E se procurar tratar esse problema, essa condição, através de uma dieta restritiva, aí vai piorar mais ainda, tá? Esse tipo de situação é legal você procurar um nutricionista que vai trabalhar teu comportamento em relação à alimentação, então é um processo que é mais longo, e um psicólogo que ele vai ver tua vida como todo e vai tratar questões que podem ser mais arraigadas aí, que estão relacionadas com o problema. Então, se você começar nesse caso, né? Se você consegue lidar com a situação sem procurar comida, então beleza, já está aí a meio caminho de conseguir ter uma perda de peso bacana. E também pensa também na parte de gerenciamento de estresse, né? Que pouco se fala por aí. O quarto ponto que eu acho que não é tão relevante é as pessoas procurarem emagrecer em busca daquele corpo perfeito que se mostra nas redes sociais. Isso porque aquele corpo perfeito, barriga tanquinho, bunda nuca, não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem fatores genéticos que favorecem para isso, ou precisam fazer mudanças tão drásticas assim na alimentação, no exercício físico, que atrapalham bastante e fica difícil da pessoa manter aquilo ali. Eu, por exemplo, eu tenho um biotipo para ser magro. E por muito tempo na minha vida eu lutei contra isso, porque dizem que o homem tem que ser forte e musculoso. E na adolescência e até a vida adulta eu sempre busquei isso. A questão foi que eu tinha que comer muito para eu poder manter o peso que eu ganhava, então não era muito sustentável. Eu tinha que consumir uma quantidade de calorias bem, bem altas e também me acostumar a comer sem fome, porque a quantidade de alimentos era muito grande e fazia com que eu não ficasse tão saciado de uma refeição para outra que eu não tinha como sentir fome. Então o que eu fazia era simplesmente quando acontecia tava o horário da alimentação, eu ia e simplesmente comia. Era chato pra caramba comer desse jeito, mas na época era o que eu buscava e que fazia sentido pra mim. Então, quando eu parei de fazer isso, perdi peso, então e dei uma estagnada. Agora eu tinha 70, dei uma estagnada agora entre 61 e 63 quilos. O peso tá estabilizado e tô comendo de uma forma que quando eu sinto fome eu como, quando eu sinto saciedade eu paro, sem exageros. Ainda quero ganhar um pouquinho mais de peso, mas não é com aquela neura, aquela paranoia que eu tinha de antigamente. E é isso que vocês veem muito por aí, é o pessoal mostrando, principalmente coisas aí da indústria do emagrecimento, mostrando mulheres com corpo escultural, os homens também, com barriga tanquinho e etc. Isso não deve ser a pauta do teu processo de emagrecimento. Algumas pessoas nasceram para ser magrinha, outras nasceram para ser mais gordinha e tudo bem. Se você está, por exemplo, foi diagnosticada com obesidade e você perder, sei lá, 10 quilos, perder de 5 a 10% do teu peso, isso já é ótimo para a tua saúde, tá? Se você perder mais, excelente também, mas que seja decorrente de um processo natural de mudança do estilo de vida, de acordo com o que eu falei anteriormente, tá? Mas não fica buscando esse corpo perfeito não, que isso vai mais te prejudicar do que te ajudar nesse processo todo, tá? E pode até desencadear alguns transtornos alimentares, algo que já fica mais complicado aí, principalmente em mulheres, né, que são muito cobradas em relação ao padrão de beleza. Tem isso mais, eu diria, uma vulnerabilidade maior para esse tipo de problema. E por último, também vamos falar aí dos suplementos e medicações utilizadas, né, para perder peso e perder gordura sem orientação. Em relação aos suplementos para perda de gordura, eu acho que todos que existem por aí, ou 99% deles, não tem evidência científica de que eles não têm comprovação científica de que eles realmente funcionam, tá bom? Já as medicações, elas podem ser utilizadas. Agora, quando eu falo isso, é em tratamento de pessoas com sobrepeso e obesidade, mas elas geralmente são utilizadas dentro de um contexto em que a pessoa tem um acompanhamento de vários profissionais, tem acompanhamento de médico, de um endocrinologista, de um nutricionista. Mas isso aí é algo um pouco difícil de acontecer, tem um acompanhamento de vários profissionais ao mesmo tempo. Mas essas medicações que existem, elas podem ser utilizadas desde que sejam feitas por um médico capacitado para isso. Não vai aí querer tomar medicação porque tua amiga está tomando. Por exemplo, os supressores de apetite, que têm efeitos colaterais, como aumento da frequência cardíaca e outros efeitos que vão, talvez, quando a gente põe na balança, mais atrapalhar teu estado de saúde geral do que te ajudar realmente a uma perda de peso. E essa supressão, falando aí de supressores de apetite, né, que são remédios que são utilizados para reduzir tua vontade de comer, eles podem não fazer com que você realmente adquira hábitos de mudança de estilo de vida, de hábitos alimentares que vão fazer você ter um emagrecimento sustentável. Você vai comer pouco enquanto você estiver tomando o remédio. Quando você parar de tomar o remédio, você passa a consumir tudo que você consumia novamente. Então não tem muito sentido você ficar tomando medicação para poder comer pouco, se não muda o estilo de vida. Mais uma vez, se você quer que esse processo todo ocorra de uma maneira realmente que vá causar impacto na tua saúde, foca no processo, não no resultado. O resultado ele vai ocorrer naturalmente se você fizer tudo. Se você focar em comer melhor, consumir mais frutas, consumir mais alimentos naturais, procurar fazer atividade física regular, ter um bom sono, gerenciar o teu estresse, que eu acho também que é algo fundamental, e outras coisas, ter uma vida social também, e outras coisas que estão associadas com o estilo de vida, não só a gente abordar a parte de exercício e alimentação, que só são duas partes da tua vida, não é tudo. Você vai conseguir ter uma perda de peso que vai ocorrer naturalmente se você ter aquele a sensação de que está carregando um peso sobre as costas, de que tem que perder peso logo e que tem medo de subir na balança. Enfim, eu acho que o processo de perda de peso ele deve ser o mais consciente possível. Primeiro, a pessoa deve ter um alinhamento das suas expectativas, que sejam coerentes com a biologia dela. Talvez você não consiga ser magérrima como você espera, mas você pode emagrecer de uma maneira, como eu posso dizer, sem paranoia, como eu falei, sem ficar focando em um corpo que você acha perfeito. Beleza? Até porque isso aí daqui a alguns anos provavelmente vai mudar. Tinha tempos aí que a mulher mais cheinha era melhor, a mulher com quadril mais largo era melhor, enfim. Agora é o padrão fitness, né? Mulheres e homens também mais musculosos. Daqui a alguns anos vai mudar. Então não fica muito refém disso. Faz o que faz sentido para você em relação ao exercício, seja lá qual for a modalidade. Foca no processo, eu já falei, né? Procura cultivar hábitos de estilo de vida que vão te levar a perder peso naturalmente, sem ficar bitolado. Esquece essa coisa de superalimentos e dietas milagrosas. Elas não funcionam a longo prazo. Provavelmente você vai falhar e vai se sentir culpada ou culpado, mas a culpa não é sua, é que a coisa toda é feita para não funcionar realmente. E procura fazer a prática de atividade física que seja não seja pautada num processo, não seja pautada em perder gordura e perder peso. Foque em se mexer o máximo que você conseguir, da maneira que tiver sentido para você. E é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Se você está assistindo esse vídeo através do canal, se inscreve aqui para receber receber novos vídeos, notificação dos vídeos quando eu lançar. Se você estiver ouvindo esse vídeo, ouvindo o áudio desse vídeo aí pelo podcast, compartilha essa mensagem com teus amigos. Aí já ajuda a crescer aqui o canal e espalhar mais essa a mensagem que eu divulgo por aqui. E se quiser também saber mais sobre os meus serviços, meu contato está aqui na descrição do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje e fui!